Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 75, todo dia tem podcast Trivela até o final da Eurocopa. Hoje tuitaram, mas tem Trivela, não tem jogo, mas tem, se marcou tá marcado, não vai furar porque não tem jogo. Eu sou Paulo Júnior, você é Leandro Yamin, tudo bem?
Não é porque a UEFA nos deixa sem jogo que a gente vai deixar o nosso querido amigo Central 3 e amigo Trivela sem podcast. Paulo Júnior.
Oi.
Rodrigo Borges, lá da gringa, ele que está na nitroglicerínica Inglaterra, que hoje faz um referendo, hoje vou viver um dia de votações, nos escreve, fala que é Sankasek.
Tá? Sankasek.
O nome da lavanderia que ontem nos...
Nos levou aos risos.
Nos levou aos risos e a tela azul. Sankasek é o jeito que fala.
Hoje é dia 23 de junho.
Sim.
E em 23 de junho de algum ano, essa é a trivia pra você, saiu o seguinte gol. Denilson puxa a jogada pela esquerda, ganha de dois marcadores e cruza na pequena área. Bebeto, sem marcação, marca de peixinho.
Denilson pro Bebeto?
Uma chance.
Nantes, Brasil e Marrocos.
Errado, é Marseille, Velodrome, Brasil 1, Noruega 2. Perfeito. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem.
O cara nem
bem.
Lembra como é que foi o gol do Brasil e Noruega.
Que absurdo, né?
Pô, Denilson sem marcação,
dia,
né? É Noruega.
Só 18 anos atrás.
Denilson sem marcação é Noruega.
Só pode ser Noruega. E não é tão fácil se livrar da gente, né? Estamos aqui mais uma vez.
Que frequência, hein?
Que frequência, todo dia.
Ainda parou pra pensar mais... que é o mês que eu mais te vi na vida?
Pois é, você deve ter me visto mais que a minha mãe esse mês.
Não
é
que há provável. Relevância nessa informação. Hoje a gente vai... Opa, subiu, hein?
subiu
um som, hein? Hoje falaremos de Copa América. Temos a final definida do torneio de seleções de América do Sul, América Central, América do Norte. E a gente vai falar bastante dessa decisão que acontece no final de semana. Falamos um pouquinho da Argentina ontem, vamos falar mais hoje, mas fato é que Argentina e Chile decidem o título da Copa América Centenário domingo, 9 horas da noite, repetindo a final do ano passado. E vamos começar falando sobre o Chile, Bruno Bonsante.
Eu?
Não dá para um jogo parar 2 horas. Eu sei que eu sou chato, mas isso eu acho que você concorda comigo. Não dá, né?
É, não dá mesmo.
A parte disso... o Chile deu uma embalada boa aí, hein? 7-0, 2-0 em meio tempo. Chega na final, acredito eu, melhor do que parecia na primeira fase.
Acho que o Chile deu essa embalada mesmo. Até me surpreende, né? Porque até nos primeiros programas aqui na Central 3, eu falei que eu tava vendo um Chile na primeira fase que tava meio, né, ainda sem muita intensidade. O time teve essa troca de treinador, e embora o time seja praticamente o mesmo da última Copa América, e um time menos intenso, um time que sofreu contra o México, fez uma primeira fase razoável, mas, assim, embalou... Né, sofreu contra o... Não foi contra o México. Foi algum outro... Contra a Argentina.
Contra
a Argentina, primeira fase,
jogou
primeira
mal,
fase.
Né? Na abertura
jogou
da
mal,
Copa América.
Exatamente, na primeira rodada do grupo... Mas embalou na fase final como se estivesse realmente guardando energia para isso, né? O Vargas é artilheiro da Copa América, o Vidal e o Sanches jogando muito bem. O time, no geral, tem bons jogadores e conseguiu se encaixar na hora certa. Acho que é curioso como às vezes a gente fala que o futebol não tem muita lógica, às vezes não tem mesmo, mas em duas Copa América seguidas, a final é entre os dois melhores times da América nas duas, né? Não é coincidência que as duas partidas finais da Copa América tenham sido repetidas.
E antes da gente mergulhar na decisão, a Colômbia não jogou muita bola, né, na competição. Chegou na semifinal, enfim, foi passando por quem tinha que passar, cruzou com o Peru nas quartas, não acho que é time para cair pro Peru também.
Jogou mal contra o Peru.
Mas não teve um momento assim de, pô, essa Colômbia, né?
É que quando não deixam que o Peru use as mãos, né, é um time fraco, né?
É.
Mas eu acho que a Colômbia sofreu contra o Peru pra passar nas quartas de final, botou uma bola na trave com o Ramos no começo do jogo, mas depois caiu no jogo do Peru ali, de jogo travado, jogo devagar. Da primeira fase fez um bom jogo contra os Estados Unidos, na estreia também, né? Acho que foi o melhor jogo da Colômbia até aqui. E ontem melhorou contra. Curiosamente até melhorou no segundo tempo, depois da parada. O Chile não ameaçou tanto, a Colômbia criou chances até para tentar pelo menos fazer o 2-1 e colocar um pouco de emoção no jogo, mas é um pouco decepcionante mesmo a atuação da Colômbia, que depois de Brasil e Argentina, junto com o Chile ali um pouco atrás, tem os melhores jogadores da América do Sul, né? Tem o James Rodríguez, tem o Bacca, tem o Cuadrado, tem jogadores que atuam em grandes times europeus, mas o Pekerman ainda não conseguiu tirar, acho, o melhor desse time.
No sábado tem a decisão do terceiro lugar, sábado às 21h, em Phoenix, Estados Unidos e Colômbia. É jogo que acho que dá para dizer que vale mais para os Estados Unidos, né? Com que conseguir terminar esse torneio em casa. Foi um choque muito duro para os times da CONCACAF, né? Os dois atropelamentos, né? 7-0 e 4-0. Os Estados Unidos têm a chance de sair com uma vitória, pelo menos.
O atropelamento do México eu acho que foi um pouco mais circunstancial do que o dos Estados Unidos. Eu li bastante as análises da imprensa americana hoje sobre esse atropelamento que os Estados Unidos levou da Argentina, e o que há mais ou menos de consenso é que os Estados Unidos conseguiram ver com os próprios olhos o quão longe eles estão do alto nível, né? Porque sempre se fala muito de que os Estados Unidos estão melhorando, estão crescendo, estão gostando mais de futebol, a Major League Soccer está se tornando uma liga um pouco melhor, a seleção americana fez uma Copa do Mundo aceitável, mas quando enfrenta uma Argentina que joga bem, não deu pro gosto, né? Não deu para nada. Os Estados Unidos não deram um chute a gol. A posse de bola ficou com a Argentina o jogo inteiro.
Essa estatística do não dar chute a gol é meio assustadora, né?
É assustadora, porque você praticamente não tentou, né? Não ameaçou a Argentina em nenhum momento. O próprio Klinsmann falou que os jogadores dos Estados Unidos se sentiram um pouco intimidados quando viram a Argentina, quando enfrentaram a Argentina, que é uma coisa assim que não deveria acontecer, né? Acho até que atrapalhou um pouco ter sofrido um primeiro gol tão cedo, porque você é os Estados Unidos, você enfrenta a Argentina, você sabe que você tem um jogo difícil pela frente. Aí já com uns 4 minutos de jogo, você já tá saindo atrás, já dá aquela sensação de, putz, não dá pra ganhar desses caras, né? E acho que esse psicológico atrapalhou um pouco, porque os Estados Unidos é capaz de dar um chute a gol contra a Argentina, né? Não é um time totalmente desprezível. Então acho que foi interessante essa ducha de água fria no futebol dos Estados Unidos depois desse jogo contra a Argentina, porque eles perceberam que ainda tem muito caminho a percorrer, né? Se eles quiserem enfrentar de igual para igual esses times. E a Copa América como um todo foi um fracasso para a CONCACAF, como você disse, não pois só para o México e para a Argentina, mas assim, a Costa Rica também não fez nada, né? A Costa Rica tinha feito uma boa Copa do Mundo. A Jamaica, Haiti também foram times basicamente nulos nessa Copa América, então foi também um choque para a CONCACAF, que a gente via como uma força emergente do futebol, mostrou que está bem longe ainda.
Aliás, sucesso mesmo nessa Copa América, sucesso é para Trivela, né? A gente aqui no podcast, a gente teve sucesso com o CONCACAF.
Obrigado.
E o Brasil, né? O Brasil saiu muito bem nessa Copa América, porque no fim das contas é o grande vencedor. Agora, tomando nota aqui, um ano atrás o Chile alinhou com Bravo, Isla, Medel, Silva, Bezeju, Dias, Aranguiz, Vidal, Matias Fernandes, Henriquez, Alexis Sanches. Não,
Valdívia e Vargas.
Valdívia e Vargas no lugar de Matias Fernandes e o Henriquez. É argentino com Romero, Zabaleta, De Michelis, Otamendi, Rojo, Mascherano, Biglia, Pastore, Di Maria, Agüero e Messi. A Argentina tem uma diferença contundente no ataque, que é a figura do Higuaín. O Chile não tem o famoso dezinho, o Valdívia.
Não vai ter também Vidal,
não,
né?
Não vai ter o Vidal.
Suspense, não vai ter o Dias machucado.
Mas até que ponto o jogo de um ano atrás pode começar a explicar o jogo de agora? Difícil, né?
Difícil, né? Isso é uma pergunta pouco usual, né?
Eu acho que a Argentina vem... Dá pra você ver uma sequência, né? final de Copa do Mundo, final de Copa América jogando bem ano passado, de novo agora jogando bem. O Chile que tem essa mudança de treinador e a mudança de algumas peças.
Sim,
né?
Por exemplo, a gente viu aí o México Medel jogou na zaga nesse jogo, né? Ele provavelmente deve jogar no meio-campo dessa vez. Não tem o Valdívia, que era um jogador que dava fluidez para o time do São Paulo. Eu acho que o time do Pisa ele é um pouco mais simples, né, do que o time do São Paulo. A Argentina, por outro lado, acho que a defesa da Argentina melhorou. A Argentina tem uma defesa com alguns jogadores melhores do que a do ano passado. E no ataque, assim, o Higuaín não é tão bom quanto o Agüero, mas o Higuaín está numa fase melhor, né? O Higuaín está numa fase que qualquer bola entra e o Agüero se machuca muito. Então acho que a Argentina pode contar aí com o Higuaín no ataque, até porque ele precisa se redimir um pouco dos erros dele na final da Copa do Mundo e pode acabar ajudando bastante a Argentina. Mas acho que é um pouco que um pouco a continuação daquela final, porque em um ano muda muito pouca coisa, né? Na formação dos jogadores, no time e tudo mais, é um período de tempo muito pequeno.
Em 45 edições de Copa América, essa é a 19ª final. Segunda vez que Argentina e Chile jogam a final, 2015 e 2016. Brasil e Uruguai é até então a final mais repetida, 4 vezes. Lembrando que vários jogos famosos são decisões de quadrangulares, né? Como 89, por exemplo, o jogo do Brasil de Romário contra o Uruguai era um quadrangular, não era uma final. Então são 19 finais agora em 45 edições. E tem um destaque que você fez a respeito do Chile aqui na pauta, Bonsante, que é a primeira grande campanha do Chile fora do Chile, né? Porque já beliscou oitavas de final de Copa do Mundo, mas as grandes histórias do Chile até então é a Copa que ele recebeu e a Copa América que ele ganhou ano passado.
Isso mostra um amadurecimento do Chile, né? Que é um time que a gente também tinha umas boas esperanças aí pelos jogadores que eles têm, por onde eles jogam. E o Chile mostrou na Copa América do ano passado que havia transformado isso em um time competitivo. Mas sempre tem essa pulga atrás da orelha. Não é uma pulga atrás da orelha, mas assim, uma ponderação de que existe a força da torcida, de jogar em casa é outra coisa. O fator casa em torneios de seleção, né, eles costuma ser mais importante até do que em torneios de clubes, né? Você jogar em casa com outras seleções, essa mudança que existe para as outras e que você não sofre, sempre acaba influenciando. E dessa vez o Chile faz uma grande campanha nos Estados Unidos, longe de casa, e acho que mostra um amadurecimento desse time que de fato vem aí para ser uma força da América do Sul nesse ciclo de 4 anos. Já conseguiu ser nos 2 primeiros, agora precisa emendar uma boa eliminatória e chegar bem na Copa do Mundo, para na Copa do Mundo, também longe de casa, mais longe ainda, né? Na Rússia, no frio, fazer também uma boa campanha que o Chile precisa também.
E tem uma coisa curiosa, como o cruzamento na Copa do Mundo às vezes pesa muito em relação ao que a opinião pública, os torcedores pensam dos times, né? O Chile parou nas oitavas, Colômbia e Costa Rica foram às quartas. Sim. Da Copa do Mundo, e a Colômbia saiu com uma moral absurda da Copa do Mundo, né? James Rodríguez no Real Madrid, a torcida invadindo os estádios, aclamada, primeira fase passando tranquila, bateu um campeão mundial que é o Uruguai nas oitavas.
E mais, Copa de 2010, provavelmente o Chile venceria a Coreia do Sul e Gana, como o Uruguai ganhou, e chegaria à semifinal.
Tem outra coisa aí, eu completo.
Não, é para completar que o Chile já vem de duas Copas muito boas, assim, pelo menos no nível do Brasil, pelo menos, e tão boas quanto a Argentina, talvez, né? Mas, curiosamente, os cruzamentos, né, não favoreceram ele chegar longe, como chegou o Uruguai em 2010, como chegou a Colômbia em 2014.
Precisamos lembrar do jogo do Chile contra o Brasil, né? A bola na trave do Pinilha, pênaltis e tudo mais. O Chile ficou muito próximo de eliminar o Brasil.
E viria um Chile-Colômbia completamente acessível.
Acessível, aí tu pegaria a Alemanha na semifinal, mas aí já é semifinal. A Colômbia pegou o Uruguai, beleza, campeão do mundo, mas sem o Suárez, um Uruguai que estava despedaçado, né? E a Costa Rica, que você citou também, pegou a Grécia nas oitavas e precisou dos pênaltis também para eliminar a Grécia. Então realmente tem essa sorte, digamos, do sorteio. E o Chile pode se dar bem na próxima Copa, porque se ele manter esse rendimento, hoje ele é quinto colocado, né, ou terceiro, ele é terceiro colocado, se não me engano, do ranking da FIFA. O que significa que ele vai ser cabeça de chave, né? Se mantiver o critério para a próxima Copa do Mundo, ele vai ser cabeça de chave, vai pegar um grupo mais fácil. Então, pode ajudar o Chile a ser primeiro, pegar um bom cruzamento nas oitavas e avançar até as quartas.
A comparação é um pouco inevitável, porque os campeonatos estão correndo simultaneamente. A Argentina tem jogadores de um nível altíssimo, né? Mas já que a gente está falando do Chile, perguntar primeiro sobre o Chile, Bonsante. Diante do que você está vendo na Eurocopa, claro que dá para muita coisa mudar em 2 anos, claro que a camisa pesa muito num confronto, mas você imagina o Chile encarando bem qualquer seleção europeia hoje? Já dá para a gente consolidar o Chile como uma seleção, digamos, grandinha por essas duas finais de Copa América, pela Copa do Mundo que fez, ou ainda tem uma distância, hora que vai pensar em Alemanha, em Espanha? Porque assim, para Brasil já não tem mais tanta distância.
Sim.
Para Argentina, nos confrontos locais, ele tá encarando. Ganhou uma final, perdeu esse ano. E para os europeus, que comparação que daria para fazer?
Eu acho que é difícil, porque acho que tem que ver como é que o Chile vai entrar em campo, né? Se ele entrar para jogar como enfrenta a Argentina, como enfrenta o Brasil, ele pode dar um bom calorzinho nesses times. É bom lembrar, o Chile enfrentou bem a Espanha, né, em 2010, a Espanha campeã do mundo, eles eram do mesmo grupo. O Chile consegue fazer jogo de igual para igual com essas grandes seleções, até porque hoje, vendo a Eurocopa, né, como você disse, não tem nenhum bicho papão na Europa, nenhum deles. Até a França, que talvez tenha o elenco mais bem qualificado, não fez uma primeira fase muito boa. A Alemanha ainda está um pouco... ainda não se encaixou depois da Copa do Mundo. A Itália está tentando arrancar uma boa campanha, né, digamos assim. A Inglaterra está sofrendo, Portugal está sofrendo. Acho que não existe um bicho papão na Europa. Então o Chile pode muito bem enfrentar essas equipes. Aí tem toda a questão de psicológico, de às vezes talvez temer um pouco uma Alemanha, porque Argentina e Brasil, assim, tinha muito isso contra o Brasil, né? Que o Chile vinha bem, sempre vinha muito bem, pegava o Brasil que estava mal e o Chile tomava uma pancada, porque o time se sentia um pouco contra o Brasil.
E tinha o fator Robinho, né?
Tinha o fator Robinho e tinha o fator também...
Ronaldo, todos, né?
Isso cresceu na época do Bielsa, né? Que é um grande treinador, mas é um
suicida.
Então, era contra o time do Dunga, que era o time do contra-ataque, era muito fácil, né, para a seleção brasileira. Então, assim, tem que ver um pouco desse psicológico, mas na bola, acho que o Chile pode enfrentar tranquilamente.
Do outro lado tem a Argentina. Leandro e a mim falamos ontem de como o Messi tá solto, tá tranquilo. O Messi bateu o recorde do Batistuta, né? Virou o principal artilheiro aí da seleção. Claro que esses números têm que sempre ser muito ponderados, né? O número de jogos que se joga, né? As eliminatórias hoje são gigantescas. O cara tem 2 Copa América seguidas com trocentos times. Enfim. Mas não deixa de ser uma marca relevante. O cara vai se aposentar como o maior artilheiro da seleção. Você acha que o argentino pega muito no pé do Messi atrás de um título e ganhar esse título no domingo pode ajudar a aliviar um pouco essa relação? Ou é natural? Cara bom tem que ser campeão mesmo e tem que ser cobrado.
Cara bom tem que ser cobrado, cara jogador bom, jogador de ponta tem que ser elogiado, assim, tem que receber flores só depois que se aposenta. Futebol de alta competitividade, futebol de topo é de pressão diária e semanal, no meu ponto de vista. Acho que é relevante sim um jogador como o Messi ultrapassar o Batistuta, mas não acho que é relevante ultrapassar, por exemplo, o Maradona. Porque o Batistuta ficou para a história, tá, no futebol, como um jogador que fazia gols, né? O 9, o artilheiro. Então, um jogador como o Messi, né? O Batistuta é diferente do Maradona. O Maradona era um jogador que não estava ali para fazer os gols, né? Não era um artilheiro nato. Passar o Batistuta, eu acho que realmente, no meu jornal, teria uma manchetinha. Realmente, tá passando um grande artilheiro, um grande 9, né? Um 9-9. Agora, o próprio Maradona, que foi um jogador ultrapassado pelo Messi em número de gols já faz algum tempo, dá a resposta por mim sobre a pressão em cima do Messi e da seleção argentina, né? Ele declarou hoje algo como: se não vencer, não precisa nem voltar, né? Não só para o Messi, mas para o time inteiro, né? De certa forma, representa um pouco do que a Argentina... Porque a gente, o caldo aí do futebol argentino não aguenta mais tanto tempo de quase, né?
Pois é, seria o terceiro quase seguido, né? Ia ser, em 3 anos, 3 vices ia ser um pouco demais, né?
Exatamente. E, assim, nesse tempo, claro, ganhou uma medalha de ouro, que serve pra gente aqui no Brasil perceber como a medalha de ouro não vai... não vai matar a fome de ninguém caso aconteça daqui... mais ou menos 3 meses.
Sim. Eu acho que o próprio Maradona também disse sobre a questão da liderança do Messi, né? Naquele áudio vazado com o Pelé, né? De que o Messi não tem tanto perfil de líder. Eu acho que ele eu entendi o que o Maradona quis dizer. Eu acho que o Messi pode ser o líder da seleção, mas eu entendi que ele não é realmente um jogador que vai inspirar os seus companheiros da maneira como o Maradona fazia, né? De sair brigando com as pessoas, com os jogadores do outro time dentro de campo, ali brigando, quis dizer, não de fato brigando, mas estou tomando pancada, levantando, encarando e tudo
se
mais.
Se precisa, faz um gol de mão.
Exatamente. Isso realmente não é a personalidade do Messi. Não tem problema isso, assim, ele compensa muito bem isso com o que ele faz com a bola no pé. E outros jogadores podem servir para ser esse líder da seleção argentina. Eu acho que o mais importante do que a marca dele superar o Batistuta, que é relevante, mas é o jeito como ele está jogando solto nessa Copa América, né? Como ele está jogando bem, ele está gostando de jogar a Copa América, pelo que eu estou vendo. E isso é mais importante do que tudo, porque quando o Messi está afim, quando o Messi está encaixado no time, quando ele está se sentindo bem, é muito difícil de parar o time dele. E esse é o grande desafio do Chile. Na final da Copa América, se o Messi estiver nessa pegada. E só uma coisa sobre a questão do Batistuta, também vai lembrar, a gente está tendo um fenômeno, uma epidemia de novos artilheiros de seleções ultimamente, porque rola muito amistoso, né, ultimamente. Mais do que naquela época, assim, e amistosos geralmente contra equipes mais fracas, assim, que não tem o nível de competitividade de um jogo oficial. E você pega Malta nas eliminatórias europeias e mete 7, 8, então...
E de volta.
Então ainda tem ali, tem um pouco de ponderação ali a fazer, mas não importa, né? Daqui a 100 anos vai ser o Messi, né? O principal artilheiro da seleção argentina. Ou outro que nasceu.
O Tata Martino também falou disso, de se não ganhar esse campeonato, essa geração, qual é o risco de não entrar para a história, de não ser reconhecida. Tem a lista aqui das finais recentes da Argentina, a Copa América do ano passado para o Chile, a Copa do Mundo para a Alemanha, 3 finais seguidas para o Brasil, Copa América 2007, Confederações 2005 e Copa América 2004, e a Copa das Confederações 95. Essa aqui foram longe também, né? Essa aqui não faz falta nenhuma, mas está lá. Perdeu a Copa das Confederações de 95 para a Dinamarca. Agora, eu acho que não é nem querer pensar que um time, para ser lembrado, tem que ser campeão. Mas acho que também é pela sequência, né? Porque foram duas derrotas muito sofridas para o Brasil. A do, né, nos pênaltis, depois do gol no fim do Adriano, e aquele atropelo 3-0 do time do Dunga em 2007. 2005 é outra derrota muito pesada para o Brasil. Uma atuação espetacular do time do Parreira. As Copas das Confederações enganam, né? Engana. O Brasil. Talvez a melhor atuação do time do Parreira e a do time do Felipão foram em Copa das Confederações. A Copa do Mundo não precisa nem falar do tamanho da frustração. Na prorrogação, um jogo muito equilibrado, né? E a Copa América para o Chile. Então,
nos pênaltis, né?
Nos pênaltis. Então, a sequência acho que atormenta mais do que achar que...
Teve de tudo, né?
Pois é.
Teve jogo duro, jogo...
E assim, as circunstâncias são as melhores, né? Porque ano passado era o dono da casa, embaladíssimo, talvez o melhor time da história. O Brasil é sempre um Brasil e Argentina. Agora é um Chile, parece, com menos poder de fogo que ano passado e num campo neutro, né?
E acho que a Argentina chega melhor, né? Chega mais embalada do que ano passado. acho que a grande lamentação dessa sequência foi 2004, né? Que o Brasil tava com time reserva, a Argentina tava bem, era pra Argentina ter ganhado aquela final. É, dali pra frente, acho que 2005, 2007 não tinha jeito mesmo. É, a final da Copa do Mundo foi na prorrogação, e aí não dá muito pra você cobrar. O Higuaín teve gol na cara pra decidir o jogo, o Messi teve uma bola pra decidir o jogo. Eu acho que isso deve perseguir ele bastante, né? Porque você espera que o cara decida, o cara tem a bola pra decidir, ele não decide, aí já não é nenhuma questão de você culpar o time, os companheiros, o time tá mal armado, não sei o quê. A bola tava no pé dele, era só ele chutar cruzado, como ele fez milhões de vezes, ele chutou pra fora. Então acho que isso persegue ele um pouco, não sei se a torcida persegue por isso, mas ele deve se cobrar muito por causa disso. E, como você disse, 2015 era contra o time da casa. Agora é a melhor situação possível. Acho realmente que agora vai, né? Se não for, a seleção argentina vai ter um grande problema na mão.
Ficaria surpreso se o Chile for campeão.
Também não, ficaria surpreso.
Não, acho que a Argentina está arrumadinha e não vejo muitas formas. Não me parece que nem na bola e nem se o jogo virar guerra, que às vezes jogo sul-americano, né, vira um jogo de nervos e é uma final. Mas acho que em ambas as possibilidades, acho a Argentina bem favorita.
Só para corrigir, o Chile é quinto do ranking, a Colômbia é terceiro. Troquei os dois.
O ranking que é uma
achei
beleza.
Engraçado, porque
é sensacional.
Nesses textos da imprensa americana que eu falei, que eu li, né, eles gostam de identificar a Argentina sempre como a líder do ranking.
Ah, eles são ótimos disso. É igual os jornais ingleses que sempre tem o aposto do preço do cara,
do
né?
Do preço,
é. Johnny Rebels, o atacante de 8 milhões de libras.
É engraçado porque como eles sentem essa necessidade, né? Porque pra gente, pro mundo do futebol, se fala Argentina, já todo mundo sabe que é a Argentina.
Pois
né?
Você
precisa qualificá-la como a primeira do ranking. É a Argentina.
Que coisa. Tem um texto também de sua autoria, 4 de julho de 2015. Chile e Argentina traz à tona disputas territoriais, rancor e uma rivalidade quase bélica, na circunstância da final do ano passado. Mais um texto aí para esquentar os motores da final da Copa América.
É sobre a rivalidade dos países, né? É uma das maiores rivalidades da América do Sul, né? Entre argentinos e chilenos. Eles dividem fronteira, eles têm disputas territoriais, né? O estreito de... Agora eu esqueci o nome do estreito.
O estreito...
Tá escrito aí. Mas
te ajudarei. De Beagle.
De Beagle, que é... Já tem umas ilhas ali, é importante, foi muito importante...
Que é um cachorro também, né?
É, um cachorro também.
Eu conferi, não é possível que eu tô louco. Existe o Beagle que late, né?
Era um canal que saía pro mar, tinha minérios importantes, e a Argentina e o Chile passaram anos discutindo isso. Chegou a ficar muito próximo dos dois países entrarem em guerra por causa disso. Teve a mediação da Rainha Elizabeth para tentar... Lógico, ótimo convidado que eles chamaram, né? A Rainha da Inglaterra para tentar mediar aquilo. E não deu certo também. Aí na Guerra das Malvinas, o Chile oficialmente foi neutro, mas há relatos de que apoiou o Reino Unido contra a Argentina. Até coloquei aí, acho, uma declaração de que o Reino Unido não teria ganhado a guerra se não fosse o apoio do Chile e tudo mais. Então isso só ajudou a inflar, né, a rivalidade tão histórica entre chilenos e argentinos.
Para a gente encaminhar o fim desse especial de Copa América, que tal o campeonato como um todo? O jogo de ontem, de novo, numa comparação oportunista com a Eurocopa, faz pensar que as arbitragens são complicadas, né? A volta do jogo, o pênalti no marcado para a Colômbia, a própria expulsão, meio que esquecendo que o jogador já tinha amarelo, pelo menos... Não acho que é a exclusividade da América do Sul, mas falando pontualmente, a primeira fase da Eurocopa não teve, né, ainda bem, grandes influências. E na bola, que dá para dizer dessa Copa América?
Eu vejo por três aspectos. Um desses é o da organização, né, que envolve a arbitragem, que foi mesmo ruim, essa história do campo horrível. Teve muito relato de falhas de estrutura durante a Copa América, né? De jornalistas brasileiros que estavam cobrindo a seleção brasileira. Não tinha... Quando o Brasil saiu, treinou no campo de Harvard, antes de jogar em Boston. e não tinha chuveiro, os caras tiveram que entrar no ônibus sem tomar banho.
Beleza,
problema,
hein?
De internet, alguma coisa assim. E vale lembrar que assim, a Copa América estava sendo organizada no momento em que todo mundo foi preso, né? Então acho que isso atrapalhou um pouco as coisas para eles. É, você tem a questão comercial, que eu acho que foi muito boa, porque os estádios foram lotados, a audiência foi ótima na televisão americana, e a televisão americana é uma televisão que paga bem, né, que os anunciantes pagam bem, então teve muito dinheiro rolando aí. Em campo, acho que engrenou na fase final. A primeira fase teve alguns jogos meio ruins, teve outros, alguns aqui ali, legais. A gente teve talvez uma falta de equilíbrio nas fases finais, porque, bom, nas semifinais foram dois jogos que se resolveram muito fácil, né? Tanto a Argentina quanto o Chile. Nas quartas, o Chile deu 7-0. A Argentina também passou sem nenhum problema. E aí eu acho que faltou também, aí não tem como você prever, o Brasil e o Uruguai caíram fora na primeira fase, né? A gente teria tido um Brasil e Colômbia muito bom nas quartas, teria tido um Uruguai e Argentina muito legal nas quartas também, coisa que acontece e não dá pra você prever. Mas o que prejudicou também foi você ter feito uma Copa América um ano depois de outra, né? Acho que a de 2015 a gente aguardava mais, a gente estava um pouco mais interessado ali, porque logo depois da Copa, queria ver a Copa América e tudo mais, e tem isso também, foi Copa América e agora outra Copa América, né? A gente está vendo esses times jogarem nessa fase há muito tempo. Então acho que faltou um pouquinho de ineditismo aí para a Copa América talvez pegar um pouco mais.
E eles não pensam muito nisso, mas o torcedor sente, né? É muito jogo repetido, né?
Exatamente.
É muito jogo seguido, já são dois nas eliminatórias, duas edições de Copa América seguidas. Pensar que até outro dia a Copa América era de 3 em 3 anos, também era super em cima uma da outra. Você tem que dar uma... O jogo tem que ter uma atratividade também, uma certa... muito amistoso, como você falou, né? Então, hoje em dia, o Brasil faz amistoso direto com a França, por exemplo. Era um jogo esperado de Copa do Mundo, que você lembrava lá o de 86, a final da Copa. De repente, cada ano Toda e meio hora, aí tem amistoso, né? Brasil e França. Então, passa um pouco por isso também. Concordo com você, que duas edições seguidas...
Foi demais, né?
Atrapalham.
E como diz um amigo meu, né? Sabiam há 100 anos, né, que o centenário ia ser em 2016, né? Podiam não ter feito a de 2015, podiam ter feito logo a de 2016.
É daquelas obviedades que só faz a gente pensar que enquanto a gente tá aqui falando isso, discutindo, os caras não estão nem aí.
Que é de propósito,
eles não
estão
nem aí.
Não é possível que eles não soubessem assim que ia ter duas seguidas. Eles sabiam, é que eles não ligam, que é pior, né?
Não se importam muito. Leandro Yamin, pra fechar, seu pitacão aí, o que, que você achou da Copa América e como termina com esse Argentina e Chile? Que ano passado foi gigantesco, né? Consagrou finalmente uma geração chilena campeã.
Paulão, você bem sabe que eu assisti pouca coisa da Copa América em função de minha viagem. Mas o que eu tenho a impressão é que talvez a final seja esse jogo, né? Mas a gente termina com grandes goleadas, mas ainda não um grande jogo, né? Ainda não teve aquele jogo... realmente que vai ficar na memória das pessoas e equilibrado, principalmente. Evidentemente, um 7-0 você não esquece sempre.
Acho que o melhor jogo ainda foi México e Uruguai até agora.
Pois é, foi uma primeira rodada ainda. Né?
Foi animado.
Foi realmente um jogão. Agora eu abri aqui, a gente estava falando da rivalidade Argentina e Chile. No ano passado, na Copa América, a torcida da Argentina fez a versão do Decime, que se sente, né? Eu peguei a tradução rápida aqui. Chile, me diga o que você sente em saber que está vindo o mar em relação ao, né, tsunamis e tudo mais. Te juro que por mais que os anos passem, nunca nós vamos esquecer que vocês são medrosos, traidores e desleais. Nos venderam na guerra por medo e por aqui não venham mais, tomara que te tapem o mar e que os ingleses te ajudem a nadar. Isso foi cantado no Chile, né?
Eu acho que, sobre a guerra das Malvinas.
Ácido,
né?
Ácido.
Muito mais grave do que a piada que foi feita aqui em 2014 contra os brasileiros. Dá um pouquinho da noção de que esse jogo tem esse tempero também. Rola uma rivalidade, os times historicamente têm patamares muito diferentes, né? A Argentina é super campeã, tem uma história muito maior que a do Chile, mas sente-se tão rival do Chile quanto o Chile sente-se rival da Argentina, né? Isso é uma coisa que não é muito usual, não é muito normal de acontecer. e que isso seja um tempero de um grande jogo, do jogo que ainda falta para a Copa América, no meu ponto de vista. Paulão.
Valeu, Bruno Bonsante. Amanhã falamos de Euro e segunda-feira falamos bastante de Argentina e Chile. Chile pode ser bicampeão, Argentina pode quebrar um longo tabu, mais de 20 anos que não levanta uma taça, porque acho que eles fazem muito bem. Ninguém lá fala, mas teve Olimpíada. Não, né? Não teve Olimpíada. Teve, mas não teve. Mas de taça, taça. Aliás...
Até porque a Olimpíada dá medalha, né? Não dá
pois
taça.
Pois é, então, essa era a minha trilha, hein? Tem troféu na Olimpíada? Essa é boa também, hein? Então você vai na sala de troféu e não tem nada.
Não tem,
lá.
Não sei.
Isso é bom.
E o técnico não recebe medalha, né?
Essa é péssima.
Essa é horrível.
Essa é péssima.
Bernardinho não tem nenhuma medalha olímpica. Zé Roberto tem nenhuma.
Toda a minha solidariedade aos campeões sem medalhas.
Muito ruim. Acho que a Argentina quebra aí esse longo jejum. 23 anos, né? 93?
93.
Foi o último título. 23 anos de jejum vão para o ralo na final da Copa América.
Também acho. Valeu, Monsanto.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Leandro e a mim.
Valeu.
Valeu?
Valeu. Bandeirinha coisa. Correu pro meio.
Bandeirinha correu, é gol legal. Podcast Trivela todo dia. Amanhã a gente tá aqui de novo. Sexta-feira, 8 da noite, ao vivo. E logo que ele acaba, ele pisca, pinga ou vibra. Depende a sua tonalidade nas notificações do seu smartphone. A gente volta amanhã. Fique ligado, assine o feed. Todo dia tem Trivela até o fim da Euro. Valeu, até lá.